Os riscos da inseminação caseira, prática que tem ajudado casais LGBTQIAP+, a terem filhos sem ajuda de clínicas de reprodução assistida.
2023 registrou um número recorde de internações de bebês por problemas respiratórios.
Esforço para melhorar os índices de imunização dão resultado e o Brasil sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 19 de julho de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
E eu sou a Ana Cristina Figueira.
Toda sexta-feira, a gente traz por aqui uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E para abrir o giro de hoje, vamos falar sobre os riscos da inseminação caseira, uma prática que tem ajudado casais LGBTQIAP+, a terem filhos, sem gastar muito com clínicas de fertilização. Como o próprio nome já entrega, a técnica consiste em uma forma caseira de introduzir o sêmen no útero de uma mulher que quer engravidar, sem a necessidade de relações sexuais. Para isso, o doador faz a coleta e depois, com o auxílio de uma seringa, a própria mulher ou alguém de sua confiança introduz o material no útero. O procedimento tem se popularizado entre casais LGBTQIAP+, que querem se tornar pais, mas não querem ou não podem arcar com os custos da inseminação assistida em clínicas especializadas. Os valores do procedimento nesses locais ficam em torno dos R$30 mil. E ainda existe o risco das tentativas falharem e precisar fazer um novo pagamento para tentar mais vezes. Até existem planos de saúde que cobrem inseminações assistidas, mas os medicamentos utilizados no tratamento, que podem custar R$10 mil, geralmente não estão incluídos na cobertura. Já o SUS oferece o procedimento completamente de graça, mas os critérios que definem quem pode fazer a inseminação, como diagnóstico de infertilidade, situações de aborto espontâneo e idade, limitam o acesso ao serviço. Porém, a técnica da inseminação caseira pode apresentar riscos, tanto para a saúde da mulher que quer engravidar, quanto do próprio bebê. A principal preocupação é com infecções sexualmente transmissíveis, porque apesar do ato sexual não acontecer, elas podem ser transmitidas pelo compartilhamento do material biológico. Esse risco é maior na versão caseira da inseminação, porque o doador pode não ter realizado os exames que identificam essas infecções, o que é exigido de doadores de clínicas especializadas. Hepatite B e C, sífilis, herpes genital e até HIV são algumas das infecções que podem ser contraídas, gerando inclusive riscos de aborto espontâneo e malformação congênita do feto. Além disso, a manipulação inadequada dos instrumentos utilizados no procedimento e do próprio sêmen podem gerar uma contaminação por fungos e bactérias, gerando riscos de infecções nos órgãos reprodutivos da mulher, que podem ter como consequência infertilidade ou mesmo sepse, uma infecção grave que pode levar à morte. Além disso, existem questões jurídicas envolvidas, já que a inseminação caseira não é regulamentada. Isso não significa que a prática é proibida, contanto que o sêmen seja doado, já que o Conselho Federal de Medicina veta a comercialização do material genético, mas implica na necessidade de entrar na justiça para ter o nome dos pais não biológicos registrados. Isso acontece porque o Conselho Nacional de Justiça exige o laudo da clínica de fertilização para fazer o registro de pais não biológicos sem a necessidade de judicialização, o que pode levar um certo tempo e privar a própria criança de benefícios, como o plano de saúde. Além disso, a inseminação caseira abre brechas para a reivindicação de paternidade, tanto do doador de sêmen quanto da pessoa que gestou, em casos de barrigas solidárias. Na descrição desse episódio, deixamos links para uma matéria e um episódio de outro podcast que tratam desse tema.
Na terça-feira, 16 de julho, o apresentador de TV Silvio Santos, de 93 anos, foi internado em São Paulo por conta de uma infecção pelo vírus H1N1, causador da gripe H1N1, que também é conhecida como gripe suína ou influenza A. O vírus H1N1 é um subtipo de influenza vírus do tipo A. Ele é uma combinação genética de três outros vírus: o vírus humano da gripe, o vírus da gripe aviária e o vírus da gripe suína. Daí o nome. Os sintomas provocados pelo H1N1 são muito similares ao da gripe comum, mas podem demandar mais atenção quando o quadro apresenta febre acima de 38 ou 39 graus com início repentino, dor muscular de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço, falta de apetite, vômitos e diarreia. O diagnóstico pode ser feito por meio de testes de laboratório e o tratamento deve ser sob orientação médica, já que a automedicação pode gerar vírus mais resistentes. As formas de transmissão da doença são por meio do contato com animais, objetos ou pessoas contaminadas. Já as formas de prevenção são basicamente as mesmas da gripe comum, como higiene das mãos, evitar aglomerações, não passar as mãos sujas no nariz e na boca e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres. Outra forma de prevenção é a vacinação. No SUS, o imunizante disponível é o trivalente, que protege contra três tipos de influenza vírus: o H1N1, o H3N2 e o B. Victoria, que são os mais comuns no hemisfério sul. A vacina é recomendada para toda a população, mas principalmente para gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos e idosos. Já na rede privada é possível encontrar a vacina quadrivalente, que protege contra mais um tipo de vírus. Os dois imunizantes são de dose única e devem ser tomados anualmente.
Vamos então aos destaques do giro de hoje, começando pela agência Fiocruz de Notícias. As internações de bebês menores de um ano por pneumonia, bronquite e bronquiolite em unidades do SUS registraram recorde em 2023. Segundo um levantamento realizado pelo Observa Infância, uma iniciativa da Fiocruz e da Unifase, foram 153 mil internações no último ano, o que corresponde a uma média de 419 por dia, e um aumento de 24% em relação ao ano anterior. É o maior número de internações de bebês menores de um ano registrado nos últimos 15 anos. O levantamento mostra ainda que o SUS desembolsou R$ 154 milhões em 2023 para tratar os bebês internados, cerca de 53 milhões a mais que o ano pré-pandêmico de 2019. O estudo do Observa Infância analisou taxas de internação por região e revelou uma tendência nacional de queda até 2016, variações para mais ou menos de acordo com a região entre 2016 e 2019, queda de 340% em 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19, e aumentos constantes nos anos seguintes, até alcançar o recorde da série histórica em 2023. Analisando individualmente as regiões, Sul e Centro-Oeste foram as que apresentaram as maiores taxas de internação no último ano, o que pode ser atribuído ao frio intenso no Sul e às queimadas associadas ao clima seco no Centro-Oeste. Esses dois fatores contribuem para deixar o sistema respiratório das crianças mais vulnerável. Para o pesquisador Cristiano Boccolini, coordenador do Observa Infância, as mudanças climáticas e a baixa cobertura vacinal infantil são as principais hipóteses para o aumento das internações. Ele alerta que, por isso, é fundamental manter a caderneta de vacinação de bebês e crianças atualizada. E lembra que gestantes também devem estar com as vacinas em dia, já que as mães garantem os anticorpos dos bebês nos primeiros meses de vida. Outro destaque da agência Fiocruz de Notícias é sobre o aumento de 264% nas taxas de suicídios devido à autointoxicação intencional por medicamentos no Brasil. A análise foi feita pelo Laboratório de Modelagem em Estatística, Geoprocessamento e Epidemiologia da Fiocruz Amazônia, o LEGEP. O objetivo era fornecer um panorama das características sociodemográficas e do local de ocorrência dessas mortes, avaliar a tendência dessas taxas entre 2003 e 2022 e observar sua relação com crises regionais e globais. O estudo foi coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Amazônia e chefe do LEGEP, Jessen Orellana, pelo médico psiquiatra e pesquisador da Fiocruz Ceará, Maximiliano Ponte, e pelo pesquisador sênior da Fiocruz Amazônia, Bernardo Lessa Horta. foram utilizados dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, referente a indivíduos com 10 ou mais anos de idade, que cometeram suicídios por autointoxicação intencional medicamentosa entre 2003 e 2022. As análises mostraram que, nesse período, houve predomínio de óbitos em mulheres, indivíduos de 30 a 49 anos, da raça ou cor branca e na região sul. Além disso, 67% das mortes ocorreram em estabelecimentos de saúde e 40,4% dos suicídios ocorreram mediante o uso de drogas ou substâncias não especificadas. Segundo Jessen Orellana, esse é um perfil peculiar, se comparado ao padrão geral das vítimas de suicídios, pois esse predomínio de óbitos em mulheres, na faixa etária de 30 a 49 anos e em brancos, não é o que frequentemente se observa entre as vítimas de suicídio de forma mais ampla, considerando outros métodos de autoagressão. Orellana ainda ressalta a preocupação com o crescimento nas taxas de suicídio por meio da autointoxicação medicamentosa no Brasil, que se acentuou a partir de 2016 e atingiu um pico em 2022, o que pode estar ligado a crises regionais e globais que marcaram esse período, como o complexo contexto social, político e econômico que o país vive desde 2015 e a pandemia de Covid-19, que assolou o mundo a partir de 2020. O pesquisador espera que os resultados do estudo possam auxiliar na elaboração de políticas preventivas que visem apoiar os serviços de saúde na redução desse tipo de morte evitável.
E agora os destaques do Ministério da Saúde. Um novo relatório da OMS e da Unicef, divulgado nesta segunda-feira, mostrou que o número de crianças brasileiras que não receberam nenhuma dose da DPT, a vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023. Já o número de crianças brasileiras que não receberam a DPT-3 também caiu, de 846 mil em 2021 para 257 mil em 2023. O relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância apresentou dados sobre imunização infantil a nível global. Enquanto a maioria dos países não conseguiu alcançar as metas, o Brasil se destacou positivamente, mesmo depois de enfrentar quedas consecutivas nas coberturas vacinais desde 2016. Em 2021, o país ocupava o sétimo lugar da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, e agora nem está mais lá. Isso graças a um esforço nacional para aumentar a cobertura vacinal, principalmente em crianças, o que deu resultado. Em 2023, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento nas suas coberturas vacinais em todo o país, se comparadas às coberturas registradas em 2022. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, esse avanço só foi possível graças ao empenho e trabalho dos profissionais da saúde e dos gestores estaduais e municipais, que se engajaram no Movimento Nacional pela Vacinação, um pacto para a retomada das coberturas vacinais. A estratégia contou com mais investimentos para campanhas de incentivo à vacinação e de combate à desinformação sobre o tema, e melhorias nos sistemas de informação do SUS. A ministra também agradeceu a todos aqueles que se mobilizaram, que levaram as crianças para atualizar a caderneta de vacinação e que confiaram no Sistema Único de Saúde. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é a ampliação do aplicativo Meu SUS Digital, que agora tem mais de 30 funcionalidades. Possibilidade dos registros da autodeclaração de raça, etnia e nome social são algumas das novidades. O avanço das funcionalidades do Meu SUS Digital dá mais autonomia ao cidadão e permite o maior acompanhamento da sua saúde e do seu autocuidado, além dos dados serem fundamentais no aprimoramento de políticas públicas e maior eficiência da assistência à saúde. Entre as inovações mais recentes estão o registro de atendimentos clínicos realizados nas unidades básicas de saúde, com a possibilidade de avaliar a qualidade da assistência e as condições do estabelecimento, o que reforça a estratégia de reestruturação da saúde da família. Além disso, os usuários também têm acesso pelo aplicativo à Carteira Nacional de Vacinação, com emissão de certificados, autorização para retirada gratuita de absorventes pelo Programa Dignidade Menstrual e o histórico da retirada de medicamentos pelo Programa Farmácia Popular, que será expandido em breve para o acesso às receitas e medicamentos oferecidos pelo SUS. Outra inovação é a função que possibilita acompanhamento da fila de transplantes e emissão da carteirinha de doador de sangue. A iniciativa, que vem mudando a forma como o usuário interage com o sistema de saúde, faz parte da estratégia do Ministério para a Transformação Digital do SUS. Além do acesso direto a dados por parte do usuário do aplicativo, o programa SUS Digital prevê acesso a prontuário eletrônico do paciente durante a consulta, expansão da telesaúde, diagnóstico da maturidade em saúde digital das cidades brasileiras e o planejamento de ações regionais, tendo como base a Rede Nacional de Dados em Saúde.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais do canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Um abraço e até semana que vem.
Até lá!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação, Ana Cristina Figueira. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania.